Olá, ouvinte, você está ouvindo mais uma vez Notícias Casuais, podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br, que se alterna com o episódio principal toda semana. Então, se você não sabe o que é Notícias Casuais, ele é um podcast, um episódio aqui no qual eu trago as melhores notícias da Quinzena Gamer, de forma simplificada para que todos possam entender. Então, se eu uso algum jargão aqui, alguma coisa do tipo, eu explico logo em seguida para que você se sinta mais à vontade e faça parte aqui desse episódio cujo propósito é trazer as melhores notícias da quinzena, como eu falei. Então, antes de a gente começar o episódio, quero dizer que a gente tem grupo de apoio financeiro. Se você quiser fazer parte dele, e se você puder, lógico, você vai lá em apoia.se/jogandocasualmente e assim você nos ajuda a continuar vivos aqui, respirando de forma agradável. E sem falar que você participa de sorteios de jogos também, a gente sorteia dois jogos por mês. E além disso, você recebe os episódios bônus do podcast, cujos temas são os próprios apoiadores que votam neles. Então, não tem a ver com games, tem a ver com coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, são vocês aí que apoiam a gente que escolhem o que a gente vai falar sobre. Quero mandar um abraço para todo mundo que apoia a gente. Aí, obrigado, por exemplo, pro Johannes, que tá apoiando a gente faz um tempo já. Então, agradeço a você, Johannes, por meter a mão no bolso e resolver ajudar a gente aí de forma financeira. Redes sociais, a gente tá em tudo quanto é lugar, basicamente. Twitter, Instagram, TikTok e YouTube também. Então nos procure aí por Jogando Casualmente. E se você está ouvindo a versão apenas em áudio, porque também tem em vídeo desse episódio, do podcast em geral, a gente faz em vídeo agora também. Então se você quiser ver de vez em quando aí o que a gente está mostrando na tela, porque eu mostro o que eu estou falando sobre muitas das vezes, você dá uma olhada, abre o seu aplicativo e vê aí. Então se você estiver ouvindo a gente através do Spotify ou Apple Podcasts, deixa aí o seu comentário, se for no Spotify. Eu sempre coloco uma pergunta na descrição. E no Apple Podcast, peço que você nos avalie com 5 estrelas. Ou no Spotify também, né? O Spotify também tem essa avaliação. Então nos avalie pra gente conseguir subir no ranking aí. E também ser sugerido para as outras pessoas, para que mais pessoas possam nos conhecer. Então, sem mais enrolações, vamos para a primeira notícia da quinzena. Porque a Warner Bros. Disse o seguinte, que depois do fracasso que o Esquadrão Suicida, o jogo teve, né? O Mate a Liga da Justiça, eles vão continuar focando em jogos como serviço. E o motivo para isso é simples, é que eles querem trazer jogos como jogos de serviço, na verdade, gratuitos pro catálogo para manter uma receita mais consistente, né, através de venda de skins, de itens secundários para fazer parte do jogo. Então você joga de forma gratuita, mas tem que comprar esses itens aí para continuar. Não para continuar avançando, na verdade, porque não tem muito a ver com progresso, mas sim para você compor a aparência física do seu personagem, né? Mas ele, o JB Parrott, CEO, o CEO da Streaming Global e jogos da Warner Games também, disse o seguinte, abre aspas, a maior parte do nosso negócio gira em torno de quatro propriedades intelectuais, que são todas próprias. Então ele está falando sobre Mortal Kombat, DC, Harry Potter e Game of Thrones. Então, para conseguir manter essas quatro marcas aí, que são as principais, segundo ele, eles precisam focar em jogos como serviço, lançar bastante coisa questionável, ao meu ver, porque Suicide Squad foi um jogo bem questionável. Ele tem uma história bacana, uma interação bacana entre os personagens, mas no quesito jogabilidade ele deixa muito a desejar, é repetitivo demais. Eu não gostei nada dele. Eu gostei metade, vai, gostei só da jogabilidade, mas no que ela se propõe a fazer, porque o ciclo de jogabilidade, vamos dizer assim, o que você faz ao longo do jogo é muito repetitivo e sem graça, de verdade. Mesmo jogando com pessoas online, não tem a mesma graça. Ele tem a estrutura de um jogo gratuito, sabe? É aquele tipo de jogo que você devia estar jogando de graça e pagar justamente pelos cosméticos, armas, essas coisas assim. Porque ele não consegue se sustentar sozinho como um jogo pago e caro como ele é, né? Ele saiu por R$ 300. Então, nada justifica, esse foco que ele tem como jogo. Mas ele completou também dizendo que só porque o jogo foi mal sucedido, não é muito correto você tomar uma decisão como não fazer mais jogos como serviço, porque seria uma decisão muito precipitada. Nisso eu concordo com ele. Só porque você lançou um jogo mal feito não quer dizer que você tenha que parar de fazer jogos nesse estilo, né? O problema é você lançar coisas de qualidade ruim. Então você tem que rever o que as pessoas falaram, por que o jogo não foi bem recebido e mudar isso aí. Mas enfim, é isso. O que vocês acham ainda dessa decisão da Warner Bros. Games? Acho que eles estão certo e eu acho que eles têm que aprender com os erros mesmo e não ficar lançando também jogo que tem dependência do online, porque não é todo mundo que tem internet, não. A gente está em 2024, mas é uma decisão muito assim, retrógrada na minha visão, você fazer um jogo ser 100% dependente do online, sendo que ele pode ser jogado offline, porque a campanha dele funciona muito bem sozinho. Que é o caso do Esquadrão Suicida. Enfim, próxima notícia. E a próxima aqui é nada mais nada menos do que o aniversário de 15 anos de Resident Evil 5, que completou esse ano aí de 2024. Então, só trouxe mesmo pra dizer que ele foi lançado no dia 5 de março, há 15 anos, em 2009. E eu lembro como se fosse ontem, então acho que vale a pena trazer aí essa menção honrosa no aniversário desse jogo, que é tão querido por mim, por muitas pessoas, porque ele foi o jogo que, assim, que basicamente foi a transição entre a geração, as gerações PlayStation 2 e Xbox 360, e PlayStation 3 também, né? Porque a gente tomou bastante um susto quando viu que o Resident Evil 4 virou um jogo de ação, assumidamente um jogo completamente focado em ação. E depois a gente teve uma coisa mais diferente ainda, que foi o Resident Evil 5, cujo foco é mais em ação ainda, e sem falar que é cooperativo. Então, pra mim, quando eu vi esse jogo pela primeira vez, eu fiquei assim abismado. Eu tava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. E as pessoas falavam muito sobre estarem jogando ele no PlayStation 3 e Xbox 360. Eu fiquei maluco assim, quando eu vi trailer, vi jogabilidade, né? Essa versão aqui que a gente tá vendo no vídeo, se você estiver vendo o vídeo nesse momento, é de PlayStation 5. Então, ele tem gráficos muito melhores, né? Já tem várias coisas que também são da nova geração que foram aplicados, porque esse jogo tem a versão de 360 PlayStation 3, tem a versão do Xbox One e PlayStation 4, e eu acho que 5 também, eu acho que 5 não, na verdade, eu acho que é só um upgrade visual mesmo, que naturalmente o controle faz ali. Eu falei errado, isso aqui, essa é a versão de Xbox Series XS. Na verdade, Xbox One andando pelo Series XS, perdão pela maluquice que eu tô de repente tendo. Mas enfim, ele é um jogo assim que marcou a época, e para mim ele tem um lugar muito querido no coração por ter justamente a sua jogabilidade cooperativa. E ele funcionar como Resident Evil 4, basicamente, né? Infelizmente ele ainda não tem aquele esquema de você atirar enquanto você anda. Mas é muito bom que você possa jogar de 2 e ter uma versão atualizada do 4, basicamente. Porque ele é um Resident Evil 4, só que melhor. E você podendo jogar com duas pessoas, fazer mais coisas, né? Tem uma. O inventário também dele é melhor do que o 4, eu acho melhor, pelo menos. Porque você não precisa abrir aquela maleta, ver aquela transição de tela para você conseguir abrir o inventário. Só que tudo acontece em tempo real também. Se você abrir o inventário no meio do combate ali, todo mundo atira em você, te morde e afins, né? E também tem esse negócio de tirar o zumbi do foco e colocar essas Las Plagas aí que eles estão, acho que na África do Sul, se eu bem me lembro. Algum lugar da África, do continente africano. E tem as Las Plagas. E não são necessariamente zumbis, são mais uma espécie de organismos, né, que se hospedam aí num corpo e tomam conta deles, né? Então são basicamente parasitas. Mas é isso, 15 anos de Resident Evil 5, um jogo que marcou época e é uma evolução muito boa em relação ao 4. Próxima notícia. E eu vou falar aqui dos lançamentos da semana, na semana de 10 de março de 2024. O primeiro jogo aqui é o Hellbreach Vegas. É um jogo que lembra bastante um Left 4 Dead Killing Floor. Ele chegou apenas para PC, tá em Early Access. E é um jogo no qual você enfrenta hordas de zumbis no meio de uma Las Vegas devastada. Então o lugar tá tendo um apocalipse zumbi aí. Tem mais de 19 armas diferentes e 3 modos de jogo também, que com dificuldades diversificadas e jogabilidade também variada. Então, o jogo não tem um preço definido ainda, infelizmente. O que é estranho, né? O jogo. Na verdade, o jogo tá em Early Access, então é entendível. Espero. Eu queria que ele tivesse de graça, na verdade. Porque jogo em Early Access tem que estar de graça, porque você vai ficar pagando pra dar seu respaldo pra empresa, o que que você acha do jogo, pra eles melhorarem. Não faz muito sentido pra mim, mas enfim. Porém, se você quiser comprar a versão Early Access, tá R$ 33. R$ 32,99, que é R$ 33. Ele tem online também, então confere aí na Steam. E o próximo jogo da lista lançado no dia 12 de março é o Contra Operation Galaga, na verdade. Ele é basicamente uma releitura, a gente analisou. Eu analisei pessoalmente aqui no site, então confere aí, tem até análise em vídeo no canal do YouTube para você assistir. Eu dei 8 de 10 para ele. Ele é um jogo basicamente tido como uma releitura do jogo original de Nintendo e arcade dos anos 80. Então ele tem muito essa pegada antiga. Ele chegou aqui por cerca de 170, R$ 180 para você comprar. Tem o modo arcade, você pode jogar em até 4 pessoas, só que ele carece de conteúdo na minha visão, porque você acaba o jogo e não tem muito o que fazer. É mais você comprar as vantagens na loja de vantagem, e rejogar o modo arcade, que é basicamente você morrer, acaba as vidas e não pode jogar mais. E o outro modo é o Challenges, que são desafios com requisitos diferentes que você cumpre nas telas, nas fases do jogo, e ganha dinheiro para você comprar, adivinha, mais vantagens na lojinha. Então ele tem muito esse ciclo aí, ele tem apenas 8 fases. E para reaproveitar, ele criou esses modos extras que reutilizam o jogo principal, o modo história e as fases também. Tem como você liberar bastante personagem, mas acho que é uns 8 no total. Mas assim, eles não mudam muito a jogabilidade, eles são mais do mesmo. Tem uma coisinha ou outra ali visualmente que faz diferente. Tem um cara que plana no ar, por exemplo, ele paira no ar com a roupa dele de. A armadura dele ali tática. Mas fora isso, não tem muita diferença não. Mas é um jogo bacana se você quiser jogar uma vez só com família e amigos, mas é isso, ele. O conteúdo ele carece bastante e dura pouco também. Acho que eu terminei ele 1 hora, 2 horas com a minha esposa. E foi isso. É bacana. Mas dá a sua chance pra ele ver e fala pra mim o que que você acha dele. Próximo jogo. No dia 14 de março foi lançado o Star Wars Battlefront Classic Collection. Que é a mesma versão, mesmo jogo da série da época do Xbox, primeiro Xbox e PlayStation 2, PSP e tal. Só que trazido aí de forma conjunta o primeiro e o segundo Battlefront, através da Aspyr Media. Mas ele, como eu disse, é um port, não é nada remaster, nada do tipo assim, não é um remake. É o mesmo jogo de antigo, só que trazido com visuais widescreen também. Então, acho que o jogo. Não, na verdade o jogo antigo já tem widescreen, então não tem muito o que falar. Só que ele tem uns problemas aí, que é alguns servidores dedicados, né? Tem bastante lag também, se você jogar com conexão direta você e outra pessoa, quando você cria um server. Então, os servidores dedicados são cerca de 3 ou 4. Eu sei que eles estavam projetando. Eles projetaram uma expectativa muito engraçada de cerca de 200 pessoas jogando online no lançamento do jogo. Que é uma margem de erro muito grande. Como é que você vai vender um jogo assim tão reconhecido? E esperar que 200 pessoas, acho que 500 ou 200, que seja, 500 pessoas que fosse, é muito pouco. Você não lança um nome de peso com essa capacidade tão baixa de jogar online. Mas, tô jogando ele com minha esposa aqui. E ele tem um problema muito grande de mira. A mira dele é péssima, ele é muito sensível. E mesmo quando você ajusta, parece que ela não tem aquele atraso bom que tem nas miras, sabe? Ela é muito bruta. Você aperta pro lado e ela se joga. Acho que você consegue ver no vídeo nesse momento aqui o cara tá mirando aí. Então, nossa, é um absurdo. Qualquer toquinho que você dá, o negócio pula, se joga pro lado. E a única coisa legal que eu achei nele até agora, né, diferente, que não tem no original, a gente tem o original aqui também para fazer comparação. Você com um clique do analógico esquerdo você muda entre primeira e terceira pessoa no atualizado. Enquanto que no original você volta pro menu. Abre ele e ali você muda as opções. Então ter essa vantagem, esse mapeamento no botão ali para você fazer essa troca rapidamente é bem muito bem-vindo. Tem crossplay também para você jogar com outras pessoas de outras plataformas. Então, e o original, o jogo original não tem mais online ativo, né? Eu tentei jogar no Xbox ali, não tem mais. Mas fora isso, é um jogo que chegou aí por R$ 85 na pré-venda. E o tamanho dele tá gigante, viu? No Switch ele tem 33 GB de armazenamento que ele ocupa, o que é absurdo. O jogo original tem uns 5, 6 GB. Como é que eles transformaram dois jogos assim de 6 GB em 33 GB? Eu acho que eles deixaram muito lixo ali, mas enfim. Tem suas vantagens, né? Jogo clássico trazido de forma moderna para jogar online, então vale a pena se você quiser jogar online ele. É isso. No dia 15 de março teve o Outcast 2, A New Beginning. E ele é a continuação do primeiro jogo, né? Que é o Outcast, que foi um remake que saiu em 2014. Versão remasterizada, na verdade. Em 2014. E o jogo original saiu em 99. Então há mais de 20 anos. Esse segundo jogo aí é uma sequência basicamente direta do primeiro jogo. Que tem gráficos atualizados, muito melhor do que o primeiro, né? Porque eu tenho o primeiro aqui, eu nem lembrava que eu tinha ele, ganhei numa Gold, numa Xbox Live Gold quando ainda existia. E eu joguei muito pouco. Esse aí tá muito mais bonito. E esse novo jogo tem uma jogabilidade que foca na exploração espacial, seja por terra, água ou ar. E dessa vez aí você joga novamente com o Cutter Slate, personagem protagonista do jogo. Ele precisa retornar ao planeta Edelf para mais uma vez salvar os habitantes lá de criaturas alienígenas, robôs exterminadores, etc. E o jogo tá em venda aí por R$ 135 para Xbox Series X e S, PC e PlayStation 5. Aliás, o Battlefront Collection lá saiu para tudo. Então, todas as plataformas principais aí, PlayStation, Xbox, Switch, PC. A mesma coisa pro Contra também, saiu pra tudo isso aí. Exceto o Hellbreach, que saiu apenas pra PC. Mas é isso. E no dia 15 de março também, também saiu junto com o Outcast aí o Kingdom Come Deliverance Royal Edition, que finalmente chegou ao Nintendo Switch depois de muito ser anunciado e ter tido trailers e tudo mais. Ninguém mostrou os gráficos dele real nos trailers e tal. Ele teve bastante patch aí pra correção de resolução, performance e tudo mais no dia que ele foi lançado, no dia 15, né? E ele já tem para todas as plataformas, apenas para Switch que ele saiu agora. E é um jogo no qual você é um cara chamado Henry, o filho de um ferreiro, e a família dele foi morta por um ataque brutal de saqueadores, e você tá indo atrás de vingança. Já tá em pré-venda aí na Nintendo por R$ 250, um pouco salgado, vou dizer. Mas tem o fator Nintendo, né? Porque o console é semi-portátil, é portátil e não é portátil. Quer dizer, ele é portátil, mas você coloca na TV, é bem legal, não vou reclamar disso. Mas o preço de R$ 250 não justifica muito essa portabilidade aí, porque o jogo tem performance inferior e tudo mais, né? Mas, novamente, portátil, fator Nintendo. Ele já traz todos os DLC do jogo que foram lançados até hoje. E ele me lembra bastante um Skyrim. A gente recebeu aqui para análise e em breve vou estar falando sobre ele. Fica ligado aí. E é isso. Agora a gente vai para a próxima notícia. E durante o Mario Day, no dia 10 de, ma de maio, não, de março. Foi dia do Mario, né? Oficialmente essa data é comemorada o dia do Mario. E a Nintendo aí anunciou que vai ter um segundo filme. Que vai ser, não é necessariamente uma sequência daquele primeiro filme que foi lançado ano passado, 2023. Mas ele vai ser um filme baseado no mesmo, mesma lore, né? No mesmo mundo. Então ele vai ser lançado no dia, tá previsto pro dia 13 de abril de 2026, nos Estados Unidos e em várias outras regiões também. Novamente, quem vai ser responsável por esse filme é a Illumination e a Nintendo, lógico, junto. Illumination, pra quem não sabe, quem fez o filme dos Minions e o meu malvado favorito. E a Nintendo não deu muito detalhe sobre esse jogo, mas eles já começaram a fazer o storyboard do filme. Então já tem umas ideias aí sendo projetadas. E só pra constar, o filme do Mario arrecadou mais de 1,336 bilhões de dólares. E ele é considerado agora o filme de videogame de maior sucesso financeiro de todos os tempos. Então, claramente, é mais do que óbvio ter uma sequência dele, mesmo que não direta, que se passe no mesmo universo, porque tem muito pano pra manga ainda pra falar do Mario e seu universo. É isso aí. Fala aí se você. Você assistiu o filme do Mario, aliás? Eu assisti com minha esposa. E a gente gostou bastante. Acho que é um dos melhores filmes assim que a gente já assistiu. Então, recomendo bastante pra ele. Se você gosta de Mario ou não, se você não conhece muito bem o universo do Mario ou não, fica a recomendação assistir mesmo que seja. Só assistir, nem que seja como um filme de sessão da tarde, sabe? Não precisa ser um grande fã. É isso. E a próxima notícia é que o PS Off, um emulador de PlayStation 4, foi lançado e já consegue rodar os jogos do PlayStation 4 no PC. Então, ele tem um diferencial aí, um dos grandes diferenciais dele, que é a potência da renderização, que é feita de forma bem rápida, e ele tem possibilidade de atingir também altas taxas de quadro por segundo, então ele tem uma performance muito boa. Eles conseguiram, por exemplo, reproduzir o Sonic Mania Plus com mais de 1500, 1400 na verdade, FPS. Também tem o Worms WMD a mais de 234 FPS e Black Hole Complete Edition a 32 FPS. Esse último aí não é muito. É de vanglorioso, né? Não é muito, vale muito a pena falar, não. Mas ele é basicamente o sexto emulador de PlayStation 4 em desenvolvimento para PC e já tem outros nomes também nesse mercado aí, vamos dizer assim, nessa zona cinza, que é o FPPS4, Spine, RPCSX, Kitty e GPCS4, né? É muito nome complicado, né? Mas basicamente eu acho bem interessante essa ideia, porque o PlayStation 4 já tá meio que. Já virou quase um retro game, né? Um retro console. Então é legal você, por exemplo, uma ideia que eu tenho na minha cabeça, né? Você comprar jogos de PlayStation 4 e ser possível, capaz de rodar ele no computador, sem ter que comprar o hardware, porque você já tem um computador, basicamente. Eu já tenho um computador, né? Tô gravando nele nesse momento. Então eu consigo jogar meu jogo comprado aí no emulador sem precisar do console em si. Tem muitos jogos que são exclusivos, né? Eu tenho essa curiosidade de rodar e ver como é que é. Mas é apenas uma proposta. Um pensamento que eu tenho. Então, me diz aí se você acha que faz sentido o que eu tô pensando. Porque eu também queria jogar emulador de Switch no PC. Com os jogos que eu tenho comprado aqui, né? Queria que algum tivesse suporte a você entrar na sua conta Nintendo. Pra minha esposa conseguir jogar no computador comigo. Jogos que tem online local, né? Vamos dizer assim. Ligação na mesma rede. É bem interessante fazer isso sem ter que comprar um outro Switch pra ela conseguir jogar esses jogos comigo. Mas enfim. Próxima notícia. E falando ainda de emulação, ó. O emulador de PlayStation 2 do Android, o Aether SX2, ele foi removido da Play Store. Provavelmente por causa daquele, né? Daquele bafafá todo que teve do Yuzu. Yuzu que foi removido aí, a Nintendo processou e eles acabaram removendo. Muita gente começou a repensar os seus emuladores aí. Que estão sendo distribuídos nos lugares públicos, né? Como Play Store, App Store e afins. App Store acho que não tem, é mais difícil. Mas a Play Store tá cheia de emulador. E o APK ainda continua pela internet aí, né? Você consegue encontrar facilmente aí. E em 2023, né? O criador desse aplicativo, conhecido como Talwrath, explicou que estava abandonando o projeto porque ele começou a receber uma série de ameaças. A comunidade de usuário também era conhecida pelas reclamações e exigências constantes que eles tinham para com esse emulador. Então ele começou a pensar que era pouco recompensador esse projeto. Ele disse o seguinte, que esse emulador foi feito como um passatempo divertido e não orientado para o lucro. E essa decisão de remover o emulador da Play Store é um desejo de não ter mais que ter que lidar com imitadores e falsificação do trabalho dele, né? Porque as pessoas clonam facilmente esses emuladores aí, transformam em outro emulador. Versões não oficiais e conseguem muitas vezes lucrar em cima desse clone aí. Mas é isso. O que você acha de emulador de PlayStation 2? Você acha que é válido você ter um emulador de um console que foi lançado em 2000, 2001, acho? Eu acho válido. É um negócio bem antigo e se você comprar hoje em dia o hardware original e o jogo original, o pessoal é muito abusivo com esses preços aí. Principalmente aqui no Brasil. É terrível esse mercado de jogos usados, de consoles usados e jogos usados também antigos. Próxima notícia. E a gente tem alguns rumores aqui de Mario Kart 9, quando que ele vai ser lançado, né? Já faz mais de 10 anos depois da versão de Wii U, que é o original, o Mario Kart 8 original, onde foi lançado. Depois teve a versão do Switch em 2017. Então agora a gente tá especulando aí sobre quando que vai ser o próximo jogo, a sequência direta da série, porque agora a Nintendo lançou aquele monte de pacote de DLC, né? Com fases extras, pistas extras, personagens novos também. Eu acho que foi uma decisão muito acertada. Mas, afinal, quando que vai sair o próximo jogo? Em janeiro de 2022, o analista da Games Industry.biz, o Serkan Toto, ele afirmou que Mario Kart 9 se encontrava em desenvolvimento ativo naquela época, né? Então, o jogo está em estágio de criação muito provavelmente até agora. Ele também acrescentou o seguinte, abre aspas, "Estou ciente de que Mario Kart 8 Deluxe está vendendo muito bem ainda no Switch, mas Mario Kart 9 está definitivamente em desenvolvimento ativo." Então, ele também adicionou, afirmou que o jogo novo pode ser lançado com uma reviravolta, uma coisa nova, porque sempre que é lançado Mario Kart novo, tem uma coisa nova, como o Deluxe teve esses dois power-ups aí, e o modo batalha completo com mapas dedicados para ele, ao contrário da versão de Wii U. Tem uma bola que eu tô cantando faz tempo aí, que é, eu espero que o próximo Mario Kart tenha construtor de pistas, né? Então, se tiver isso aí, pode ter certeza que a Nintendo pegou minha ideia e não me pagou por isso. Tenho certeza que eles fazem isso comigo. E com muitas outras pessoas também, né? Mas enfim, o que você acha do próximo Mario Kart? Você acha que tem que ter o quê? Além do construtor de pistas, que é mais do que obrigatório ter. E a próxima notícia aqui é sobre o jogo 171, GTA brasileiro, que ficou muito polêmico porque está há muitos anos em desenvolvimento. Ele foi lançado em 2022 na Steam, em acesso antecipado. Eles estão migrando agora as capturas de movimento e expressões faciais para a Unreal Engine 5, que é a mais atualizada. E como você pode ver no vídeo nesse momento aqui, se você estiver vendo o vídeo, tá muito convincente, tá muito realista. Espero que isso não seja apenas uma demo que não vai ser fiel ao produto final, mas tudo indica que vai ser sim. Espero que eles mantenham essa fidelidade de gráfico. E se você vir a comparação em relação à versão original, é gritante, sério, é gritante demais. Parece um jogo de PlayStation 3 que virou um jogo de PlayStation 5 agora, né? Então tá mostrando nesse momento também a comparação. E é absurda mesmo. Eu tô muito ansioso com essa mudança que eles fizeram. Espero que o jogo saia o quanto antes e que ele também tenha mais coisas para você fazer, porque aparentemente ele tá muito pobre em conteúdo, né? Mais uma vez, eu não gosto do tipo de tática que é vender o jogo em Early Access, sendo que você tá basicamente cobrando para as pessoas te darem feedback e falar como você pode melhorar seu produto. Eu acho absurdo isso aí, eu não pagaria. Então, espero que eles, sei lá, de alguma forma melhorem esse jogo e coloquem tudo aquilo que as pessoas pagaram para falar sobre como melhorar o jogo deles. É empresa independente, né? Mas enfim. Próxima notícia. Aqui agora a gente vai falar de Fatal Fury City of the Wolves. Ele foi revelado no próximo jogo da série Fatal Fury. E vai chegar em 2025. Teve trailer com gameplay, tudo. Ele parece bastante o. Qual que é o último jogo que saiu mesmo? Que tem esses mesmos gráficos aí? O King of Fighters 15. Ele parece bastante, apesar disso. Quer dizer, afinal ele é da SNK também, né? Então, ele é uma sequência direta do jogo de 99, olha só. Que chamava Garou, Mark of the Wolves. Que saiu pra Dreamcast. Eu também tenho ele no Xbox. Aqui ele é retrocompatível. É um jogo de 360. E desde 2005 parece que ele foi mencionado e estava em desenvolvimento. Então, quase 20 anos aí sendo desenvolvido. Espero que ele seja um excelente jogo pela jogabilidade dele. Ele parece que vai ser bem, bem ágil mesmo e cheio de combos. É uma coisa que eu acho bastante legal. Você pode correr com o personagem também. Literalmente correr e não dar dois toquinhos pra frente e dar um pulinho pra frente. Você realmente vai até o outro personagem para atacar ele. Então, mais uma vez, Fatal Fury voltando aí ao mundo dos videogames. Espero que ele tenha a notoriedade que ele merece depois de 20 anos. Você gosta de Fatal Fury? Eu não sou muito fã, não. Nem de King of Fighters também. Meu negócio é mais Tekken e Mortal Kombat. Mas o que que você acha aí? Ó, e agora a gambiarra acabou porque você não precisa mais ficar fazendo um monte de maracutaia pra compartilhar seus jogos do Steam com família e amigos e afins, né? Agora a Valve lançou no, na semana de, dois, de 2024, na semana de 19 de março, o Família Steam. Agora você pode compartilhar então sua biblioteca de jogos entre você e mais 5 pessoas. Então você não precisa mais, né, ficar se desdobrando como eu falei. Muito legal isso aí. Você agora pode permitir com que pessoas, até 6 pessoas da mesma casa, compartilhem sua biblioteca com os outros, né? Sem falar que você pode também colocar controles parentais, como selo, jogos com selo adulto ou criança, e permitir quem que vai poder jogar o quê. Bem interessante também ter esse controle aí para prevenir que os pequenos aí da casa vejam coisas indevidas, ou até mesmo coisas assim que não são muito preparados para a idade deles, né? Como violência e afins. Só que é importante dizer que nem todos os jogos do Steam são compartilháveis nesse momento, né? Então vai com o tempo o pessoal vai ativando essa função aí. E também pode, eles querem dizer que os desenvolvedores dos jogos em si podem desativar essa função no jogo deles a qualquer momento. Então, apesar disso, tem uma lista bem gigante que possui essa funcionalidade aí, como Stardew Valley e até mesmo Cyberpunk 2077. Você pode compartilhar com a sua família. E olha que legal também, falando de crianças ainda assim, você pode até controlar o quanto tempo que a criança pode jogar o jogo, o que é muitíssimo interessante, lembra bastante aquele aplicativo da Nintendo em que você pode limitar esse tipo de coisa. Você pode ver o relatório também de tempo de jogo da outra pessoa e afins, né? Pra você fazer mais o controle ainda assim. E pra você fazer esse compartilhamento, você abre o jogo não, desculpa, o cliente Steam. Abre o aplicativo do Steam no seu computador. Daí no canto superior esquerdo você escolhe lá a opção Configurações. Vai até Interface, Participação do beta do cliente Steam. Daí você coloca a opção Steam Family Beta, ou Família Steam se estiver em português. Daí você coloca OK. Reinicia o aplicativo do Steam. Depois você vai no seu perfil, lá no canto superior direito, detalhes de conta, e você clica em gerenciamento da família e adiciona as pessoas. Não é, falando assim não parece tão simples, né? Mas é bem intuitivo mesmo. Se você seguir o que eu falei, você vai conseguir fazer isso. Me fala aí se você não conseguir fazer, eu dou uma ajuda aí nos comentários pra te guiar um pouco mais. E a Sony paralisou a produção do PlayStation VR 2 porque teve baixa demanda, né? Não me pergunto por quê. Então, eles estão lançando não muitos jogos, sem falar que eles estão nem. Eles planejam nem lançar jogos grandes pro console em si até 2020, 26, 25. Mas uma boa notícia é que o PlayStation VR vai ter, o PlayStation VR 2 vai ter suporte para PC ainda nesse ano. E eu acho que isso vai dar um pequeno boom nas vendas aí. Porém, é importante dizer o seguinte: isso não é uma informação oficial. Isso aí são rumores. Porque vem da reportagem do site Bloomberg. E o relatório aí, o suposto relatório que eles trouxeram da própria PlayStation, é que o aparelho foi esperado até mesmo pelo Meta Quest VR. E o PlayStation VR 2 tá tendo um constante declínio de vendas desde que ele foi lançado. Então, combina isso com o fato de que o PlayStation 5 não vai ter jogos principais até ano que vem, até 2025. E você já tem o resultado, né? Pessoas param de investir, os investidores também param de investir no seu produto. E você vai por água abaixo. Mas tudo aí é consequência, tudo isso é consequência de escolhas feitas pela própria PlayStation. E uma outra entrevista também que eles fizeram para Bloomberg, o vice-presidente senior da Sony, o Naomi Matsuoka, ele afirmou o seguinte, abre aspas, olhando para o futuro, o PlayStation 5 entrará no último estágio do seu ciclo de vida. Fecha aspas. Então eles estão fazendo besteira atrás de besteira e fazendo esses pronunciamentos aí infelizes que estão afetando basicamente as vendas e o interesse das pessoas pelo PlayStation VR 2. Você tem um PlayStation VR 2? Se você tiver, me conta aí o que você acha dele, porque eu nunca joguei. A única coisa que eu joguei até hoje foi um Samsung Gear VR, que é de celular, né? Não tem muito. Era uma coisa bem inicial ainda, tava bem no início do VR. Mas me conta aí. E agora eu vou falar dos jogos do Game Pass que vai chegar nesse mês de março. E eles são os seguintes: Lightyear Frontier. É um jogo em Early Access, no dia 19 de março. Chegou, na verdade, para Xbox Cloud, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series XS e PC. MLB The Show 24, que é um jogo de beisebol da Sony que chega pro Xbox. Tá chegando faz um tempo, né? Todo jogo da série vai chegar. Tá chegando pro Xbox. Dia 19 de março também pra Cloud e consoles, sem PC. The Quarry, dia 20 de março, Cloud e console. Evil West, no dia 21 de março, chegou recentemente, então. Esse aí, Cloud, console e PC. Terra Invicta, Early Access também, dia 26 de PC. Dia 26 de PC, dia 26 de março, exclusivamente para PC. Diablo 4, um jogo muito esperado por muitos aí no console. É dia 28 de março, consoles e PC. Recentemente eu analisei a temporada dos Constructo. Tá bem legal. Confere aí se você tiver o Battle Pass. Eu não diria que vale muito a pena se você joga sozinho, né? Ele é um jogo mais pra você jogar com amigos, mas vale a pena se você tiver com quem jogar, porque é muito mais divertido. Mas tá legal, tá honesto essa temporada aí. Dia 28 de março. Então tá chegando ainda o Diablo 4 para console e PC. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, dia 28 de março também. Cloud, console e PC. É um jogo bem legal de construir pistas também. É uma grande evolução em relação ao jogo anterior. Muito bonito também, muito divertido. Você finalmente pode jogar online com as pessoas, ao contrário do primeiro que era bem fraco online. E também o multiplayer. Multiplayer online, multiplayer local, era tudo meio fraquinho. Mas o segundo eles melhoraram bastante esse recurso aí. Open Roads, no dia 28 de março. Cloud, console e PC. Parece que é um jogo narrativo. Ark Survival Ascended, no dia 1 de abril. Cloud, PC e Xbox Series X e S. F1 23, Fórmula 1 23, veio através do EA Play. No dia 2 de abril, para Cloud apenas, porque ele já tem no console e no PC. E finalmente, Super Hot Mind Control Delete. Dia 2 de abril, para Cloud, console e PC, que é um jogo assim, excelente. Super Hot, para quem não conhece, eu super recomendo você. Dá uma testada aí, sem se machucar, tá? Uma testada no Super Hot, porque ele é um jogo de tiro em primeira pessoa que tem bastante câmera lenta e estratégia também. Você precisa saber em qual movimento que você vai fazer, onde você vai atirar, porque o movimento também, ele, apesar de ele ser congelado tudo, né? Ele na câmera lenta não, falei errado. Ele é basicamente um jogo em que tudo congela e quando você se mexe, o cenário também, tudo ao seu redor se mexe. Então, eles pulam um frame, vamos dizer assim, um quadro por segundo. Então, cada movimento que você vai fazer naquela fase tem que ser friamente calculado. Portanto, exige bastante concentração e estratégia. Mas é isso. Tem também os jogos que vão sair no dia 31 de março, fica ligado aí. Hot Wheels Unleashed, se você quiser comparar o primeiro com o segundo, tem a chance ainda de fazer essa comparação. Infinite Guitars para Cloud Console e PC, que tá nessas três plataformas ainda. E MLB The Show 23 para Cloud Console. Então, dois desses aí são apenas os jogos originais, a sequência está chegando. Então, vou dar uma olhada nesse Infinite Guitars aí pra ver qual é que é dele. E a próxima notícia é muito interessante porque o Overwatch 2, a atual season, a atual temporada, que estreou aí no mês de fevereiro, ele trouxe uma novidade. Ela trouxe uma novidade à temporada. E na 10ª temporada do jogo, a Blizzard vai lançar, olha só, todos os heróis gratuitamente para todo mundo. Então você não tem que ficar pagando para jogar com esses heróis. Nesse jogo que o primeiro jogo era pago, né? As pessoas compraram e o jogo foi descontinuado. E o segundo virou um jogo gratuito, em que todo mundo pode jogar, mas quem comprou o primeiro garanto que ficou triste e decepcionado também com essa descontinuação. E para quem não sabe o formato atual de para você comprar o personagem ou você ter acesso a ele, você ou compra por ele, né? Você compra o passe de temporada ou você completa uma série de missões para obter cada um deles. E lógico que essas missões são bem exigentes. E você acaba desistindo, assim como eu desisto desse tipo de coisa. A não ser que você não dê valor pra sua vida, pro seu tempo de vida e fique passando aí dias pra abrir uma pele de personagem, uma skin, né? Eu não faria isso não, se fosse você. A vida é muito mais do que comprar skin, hein? Te garanto. E a Blizzard disse que a primeira personagem gratuita vai ser a Venture. E também prometeu alguns nomes aí mais icônicos também, como a Mauga e Larry, Livewaver e também outros que vão ser desbloqueados de graça aí conforme o tempo vai passando. E a 10ª temporada vai começar no dia 16 de abril, então a partir do mês que vem. Eles vão também disponibilizar skins míticas, lançadas anteriormente em outros passes de temporada. Muito bacana essa iniciativa, espero que eles liberem mais coisas de graça com o tempo, né? E que eles sobrevivam de skins extras mesmo, porque ficar bloqueando personagem é muito chato. Por isso que eu meio que parei de jogar Paladins, porque esse negócio de ficar indo buscando personagem aí, fazendo missões para abrir eles é bem maçante. Paladins, pra quem não sabe, é basicamente um concorrente direto de Overwatch. Que era concorrente do Overwatch 1, né? Porque ele é de graça. Agora de Overwatch 2, não sei se ele ainda é considerado concorrente direto, acho que não. E sobre o Dragon Ball Sparking Zero, ele recebeu uma gameplay aí que deixou a gente bem ansioso, bem animado. Eu, principalmente, porque eu amo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, um dos melhores jogos que eu joguei de luta na vida, baseado em anime. E o último jogo foi no ano 2000, nos anos 2000, na verdade. E finalmente vai ser lançado isso ainda sem data de lançamento, na verdade. Para esse ano, provavelmente. Mas tem muitas coisas legais acontecendo nesse trailer, se você parar pra ver, né? Eu tô passando nesse momento aqui, caso você não esteja sabendo. Tem a versão em vídeo, como eu falei. E ele apresenta muitas coisas como a possibilidade de você se transformar durante a luta. Que isso é muito divertido. Eu odeio escolher personagem já transformado. Eu acho que isso aí devia ser uma opção, não uma obrigação, né? Coisa que no Dragon Ball FighterZ tem. Todos os personagens já vêm pronto, não gosto muito disso. E a câmera novamente vai ser naquela câmera de trás, né, do personagem, assim como era no Budokai Tenkaichi 3. E o jogo em si tá assim maravilhoso de lindo, tá sério. Ele tá o Dragon Ball Z Kakarot, né? Eu falei quando lançou esse jogo na época, o Kakarot. Eu falei assim, se tivesse um jogo bom com os gráficos de Kakarot do Dragon Ball, ia ser assim absurdo. E aconteceu finalmente. Porque esse jogo tem os gráficos de Kakarot, parece um anime na sua frente. E ele tem a jogabilidade focada em arena, assim como tinha o Tenkaichi 3. Eu acho isso aí a melhor aposta de todas pra Bandai Namco. Porque eu não gosto muito de Kakarot, vou ser bem sincero com você. Porque ele é baseado no anime, ele é um jogo basicamente de RPG. Ele tem jogabilidade legal? Tem, mas ele não tem o multiplayer, ele não tem um versus. Ele segue só a história do Goku. Raramente você joga com alguém ali diferente, tipo o Gohan, por exemplo, criança. Mas fora isso, não tem muita coisa assim não, e as missões são muito chatas. Então Dragon Ball tem que ser de luta mesmo, arena. E botar personagem a rodo também, né? Colocar um elenco ridículo de grande ali. Trazer pessoas até tipo a Arale do Dr. Slump também, que é de outra franquia. Infelizmente, aliás, também o Akira Toriyama faleceu dias atrás, aqui nesse mês de março. Então fica aí meu descanso em paz pra ele, porque é um cara assim que influenciou muito minha infância, minha adolescência também. E até hoje também eu gosto muito de Dragon Ball. Teve bastante significado pra mim quando era criança, né? Quem que nunca tentou soltar um Kamehameha na escola com os amigos? Deixou bastante um legado aí com personagens muito icônicos. E uma franquia que vai se perdurar e por muitos anos ainda. Tenho certeza que Dragon Ball vai se continuar relevante. No mínimo, chuta uns 20 anos. No mínimo, 20, 30 anos. Porque é uma franquia que é muito boa, né? Tem coisas muito características dela. E pra finalizar aqui, a última notícia é sobre o Marvel 1943 Rise of Hydra, ou Hydra, acho que é Hydra. Vai trazer gráficos muito realistas, ele tá rodando na Unreal Engine 5. E é um jogo de ação e aventura com foco na narrativa. E tem lançamento previsto pro ano que vem, 2025. Ainda assim, as plataformas nas quais ele vai ser lançado. Mas eu acredito que a geração atual, né? Xbox Series S e X, PlayStation 5 e PC. Switch nem considero porque difícil o Switch rodar isso aí. Seria bom se tivesse. E o jogo basicamente se passa no período da Segunda Guerra Mundial e vai colocar os jogadores no controle de quatro personagens ao longo da história, né? O Steve Rogers, o Capitão América, o Azuri, o Pantera Negra, desse período em que se passa o jogo, então a versão desse Pantera Negra, e o Gabriel Jones, um soldado do exército americano, e Nanali, uma espiã de Wakanda, em Paris. E basicamente é um jogo que se passa no meio da guerra, e o Capitão América e o Azuri, o Pantera Negra da década de 40, de 1940, vão ter que trabalhar juntos aí para superar as diferenças e formar essa aliança para enfrentar os perigos da guerra, Segunda Guerra, basicamente, né? E o nazismo também em Paris está sendo ocupada por nazistas. Isso me lembra aquele jogo lá de Saboteur. Saboteur, que era um jogo de 360 bem legal, tem para PC, que se passava em Paris também, que estava sendo ocupado pelo nazismo, você tinha que lutar contra. Bem interessante. Esse jogo tá bem bonito. E eu espero que ele seja muito melhor do que o Marvel's Avengers, né? Porque aquilo lá é decepção completa. Mas é isso, vou ficando por aqui. Esses foram as notícias casuais, as melhores notícias da Quinzena Gamer. Se você acha que eu esqueci de alguma notícia, manda aí nos comentários, fala pra mim o que eu esqueci e o que você gostaria que eu trouxesse no próximo episódio de Notícias Casuais. Então, até o próximo episódio. Um beijo, tchau.